Em 5 de abril de 2018, registramos o depoimento da senadora Rose de Freitas sobre a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam da gravação os servidores Virgínia Malheiros Galvez, Tânia Fusco e Ricardo Mouros. Senadora, até a Constituinte de 1987-88, só uma mulher havia participado na elaboração de um texto constitucional, Carlota Pereira, em 1934. Em 87, foram 26, 11 do seu partido, duas do seu estado. Como foi abrir esse caminho na política até a senhora chegar à Constituinte?
Primeiro, eu acho importante registrar que, para nós mulheres, fazer parte de uma Assembleia Nacional Constituinte é uma parte de uma história que eu acho que é um legado importante para a luta das mulheres e para o Brasil, né, no processo democrático. Eu fui para a política como um militante de causas sociais, como um militante resistente contra a ditadura, né, pelas liberdades democráticas. E assim eu fui caminhando nos movimentos populares até chegar a ser uma deputada estadual no meu estado, Espírito Santo, e em seguida eleita para o Congresso Constituinte. A importância que isso tem é que, na verdade, eu resisti muito, e aí, pelo dado histórico da minha própria vida, de que a Assembleia Nacional Constituinte não fosse exclusiva. Quer dizer, qualquer pessoa da sociedade pudesse, você, índio, professora, gerente, médico, pudesse estar presente no Congresso escrevendo o novo texto constitucional, o que não foi possível. Então, nós viramos parlamentares constituintes, cada um trouxe o seu contencioso de vida para cá, as suas experiências, e eu vinha exatamente como militante das causas sociais, pelos direitos humanos, pela a questão da anistia, que foi a maior luta que o Brasil travou pela redemocratização. Então, nós chegamos aqui com esse papel no processo constituinte.
Senadora, a senhora já nos contou que tem muito orgulho de ter sido vice-líder do senador Mário Covas. Ah, no caso, acho que é a primeira, né, mulher que foi vice-líder. Eu pergunto como é que a senhora conseguiu abrir esse espaço, entre 559 constituintes, as mulheres eram 5,3%. Como é que a senhora conseguiu esse
Esse
espaço
número
tão
está errado.
importante? 26 de 559 representava
Não era
5,3%.
559.
Não,
Eram 513 mais 81.
não é isso é hoje, aquela mesmo.
Não, só teve dois estados a mais.
Não, pelo estado do norte, que tinha um só, eles passaram para oito. Lembra daquele acordo que
Ah,
teve que
desculpa,
fazer?
desculpa, é mesmo.
Aquele acordo que teve que fazer que os
Não,
estados
e
do
nasceu
norte ganharam oito.
Tocantins também.
É, pelo menos.
Tá,
Sim.
vamos lá.
E aí, como é que foi chegar, abrir esse espaço e
Senhora, por
conseguir
favor,
ser
repete a
vice-líder?
pergunta, desculpa.
A senhora já nos contou que tem muito orgulho de ter sido vice-líder do senador Mário Covas. Eu queria saber como é que a senhora abriu esse espaço num universo tão masculino, tendo uma posição tão importante que lhe permitiu, crescer muito no processo constituinte.
Na verdade, era um clube essencialmente masculino. Nós tínhamos poucas mulheres, mas mulheres combativas. Eu acho que nós incorporamos decisivamente o papel que nós historicamente tínhamos que desempenhar no Congresso Constituinte. Por quê? Porque sendo tão poucas e tendo que representar a maioria da sociedade brasileira, que as mulheres eram 50, alguma coisa da população brasileira, nós sentimos a responsabilidade de levar a termo, nos colocarmos em todas as comissões. E como as comissões eram decididas pelos líderes, todos eles homens, a dificuldade de estar em comissões importantes era muito grande. Eu quero até ressaltar que a comissão de sistematização que eu fiz parte, que era a comissão, vamos dizer, mais progressista, mais para o campo democrático, provocou uma reação de outra parte do Congresso, que era exatamente a parte mais reacionária, que não queria reforma agrária, que não entendia igualdade de direitos de trabalhadores e por aí afora. Muito menos aumentar o dar visibilidade à representação da mulher. Então, nesse momento que nós brigávamos, nos organizamos, não em grupo de todas, mais de uma maioria, e começamos a ir para as comissões disputar com a nossa voz, a nossa participação. Acabei sendo escolhida para ser vice-líder de um dos homens mais brilhantes da política brasileira, que era o Mário Covas, que acabou sendo líder da Constituinte e ocupou o cargo de vice-líder. E aí, sim, eu acho que com esse espaço, por isso que é estratégico o crescimento da mulher na política, com esse espaço, nós tivemos capacidade de nos organizar mais, inclusive em relação aos temas do nosso gênero.
A senhora aprovou coisas super importantes, teve menos muito importantes e aprovou coisas importantes. Eu posso ler algumas, a senhora dá uma explicadinha, se foi integral, se foi parte, a dificuldade ou a facilidade para ter aprovado isso. A aposentadoria voluntária distinta para homens e mulheres, união estável do casamento religioso com efeito civil, união estável e o casamento religioso com efeito civil, de casamento civil, prisão civil para devedores de pensão alimentícia, controle da natalidade com uma opção individual. Isso só na causa das mulheres. Há outras coisas que a senhora aprovou de outros assuntos, mas eu queria que a senhora falasse exatamente agora dessa questão da bancada do batom, a força que vocês tiveram, por que que vocês conseguiram aprovar 80% das reivindicações das mulheres?
Exatamente por termos essas posições estratégicas, ter uma vice-líder num colegiado essencialmente masculino, de estarmos posicionadas dentro das comissões estratégicas que abordavam os assuntos de direitos humanos, assuntos de forma geral, que mulher não tinha a condição de participar, comissão da reforma agrária e tudo mais, até porque nesse específico tema que você abordou, de reconhecer o direito da mulher de ter alguns mecanismos de defesa do papel dela dentro da sociedade, da importância que ela tinha, mulher tinha que ter efetivamente diferenciado a sua aposentadoria. Por quê? Porque nós, mulheres, temos uma tripla, quádrupla jornada de trabalho e isso nunca foi reconhecido no escopo da lei. Então, quando você fala que a mulher vai se aposentar, você tem que olhar que não é uma mulher que cumpre o horário como o homem cumpre, que muitas vezes chega em casa e cobra a sistemática da vamos dizer assim, da estruturação da família, do trabalho, da alimentação, em que ela tudo compartilha. A mulher educa, a mulher trabalha, a mulher administra, a mulher contribui para o orçamento de casa. Então, naquela época, falar sobre esse assunto é como se nós estivéssemos cometendo um sacrilégio. Nós estávamos falando em privilégio. E não era privilégio, era direito. Até hoje ainda tem um pouco dessa cultura que nós estamos aos poucos rompendo. Mas então, quando fomos falar, a mulher fica sozinha com a família, porque numa separação geralmente é a mulher que fica com os filhos, com raras exceções. E você não ter para ela um tratamento diferenciado em relação à pensão, né? Em relação aos seus direitos, ao tempo de aposentadoria, era um absurdo. Não há igualdade, não há desenvolvimento no país se você não tratar as pessoas de forma igualitária. Então, na Constituição, nós tivemos a oportunidade da visibilidade desses temas. Já que você falou sobre essa questão de aposentadoria, de tempo, de pensão e tudo mais, e da questão da união estável, havia um conceito naquela época de que o casamento só era reconhecido, o direito de uma mulher dentro de uma relação matrimonial, só tinha reconhecimento se ela fosse do processo inteiro legítimo. Quer dizer, legítimo, eu estou falando, mas é entre aspas. Você casava no cartório, na igreja, onde você quisesse, e aí você começava a ter os seus direitos como cônjuge real. Na verdade, às vezes o homem tinha duas famílias, né? E a mulher que estava naquele relacionamento à parte, ela é tratada como um amante desrespeitada pela sociedade e sem nenhum reconhecimento, embora ela pudesse ter no fruto desse relacionamento filhos, né? Então nós fomos construindo dentro da lei o quadro do papel da mulher, onde ela estivesse, fazendo o que ela estivesse fazendo, mas como um ser que dentro da sociedade tinha que ter um tratamento adequado no âmbito da lei. A Constituição serviu para isso. Nós éramos poucas, mas éramos todas combativas. E falávamos, com raríssima exceção, a linguagem das mulheres. no que tange aquilo que foi... Nós tínhamos crime de honra, né? Crime de honra. Coisa mais hedionda do mundo. O homem, a mulher traiu, ele matava e estava absolvido, porque ele estava defendendo a honra dele. Mas ninguém, e subtraiu da imagem, da dignidade humana, a honra da mulher.